Esse é o segundo clipe retirado da entrevista que eu fiz com Jorge Timmermann e a Suzana Maringoni em março de 2018. A entrevista vai ao ar pelo podcast Impacto Positivo, na segunda-feira, dia 9 de abril. Nesse clipe especificamente, o Jorge e a Suzana compartilham a experiência deles, tendo muito mais sucesso organizando a permacultura em redes do que organizando a permacultura em institutos. Acompanhe aí a experiência do Jorge e da Suzana, transformando um instituto de permacultura em uma rede permacultural de apoio às pessoas que precisam da permacultura para mudar suas vidas.
Basicamente, o que eu vi aqui, do ponto de vista prático, era que um instituto se transforma num enorme elefante branco que você tem que estar bancando permanentemente, e é muito fácil cair em uma série de armadilhas, inclusive algumas que são de tipo de honestidade, quando você está apremiado por ter que pagar as contas. É muito diferente quando você é livre e você vai gastando só o que tem e vai embora e vai dando curso e vai fazendo a sua função. Nós nunca tivemos infraestrutura. Nosso instituto era praticamente um telefone, um fax, e onde as pessoas precisavam nós íamos. Eu pegava o meu carro e saía para onde o grupo de pessoas se organizava e por autogestão criava um curso. Obviamente que o curso era muito mais barato, muito mais fácil, muito mais amável, muito menos estressante. Bom, tinha uma série de vantagens. Não tinha a possibilidade, digamos, que se justificava os institutos, que era mostrar, ter uma área demonstrativa. Mas de que eu achava que a área demonstrativa mais genuína é as pessoas, os agricultores, fazendo os ensinamentos da permacultura. Então, quando chegava alguém de visita e queria ver o instituto, como funcionava, que coisas tinha feito, levava, vamos ver os agricultores. Então, numa casa você via banheiros secos, em outra casa via cisternas, dependendo do clima, dependendo das condições. Tinha quem produzia verdura em sistema com palha. Tudo ia aparecendo dependendo das necessidades de cada um. Não necessariamente tinha que juntar as mãos e dar loas a Bill Morrison. Tinha que utilizar a permacultura no que fosse de sua necessidade o melhor. E aí apareceram todos os exemplos. E se não, aparece como uma superprodução, produção...
Um monte de dinheiro.
Claro, o instituto hoje é uma superprodução de todo tipo de infraestrutura que não fazem sentido, porque você não precisa fazer tudo. Você não precisa ter energia eólica, energia solar, energias de todas as formas, todos os tipos de plantio.
Você arrumou uma forma alternativa que é exatamente mostrar, olha, o conhecimento está sendo transmitido dessa forma, a gente vê a demonstração na prática. Tem um conceito que você está dizendo aí, que é o seguinte: quando você forma uma instituição, a missão dela é resolver um problema. Então, no nosso caso aí, desse exemplo, qual é o problema? Como transmitir o conhecimento da permacultura? A instituição vira uma solução para isso, mas ela tem um paradoxo, que a partir do momento que você cria uma instituição, ela primeiro tem que se manter para depois cumprir a sua missão. E entendo que se manter é onde a gente compromete muitas vezes a filosofia e a ideologia pelas quais a gente criou a instituição, né? Então, isso que o Jorge está falando é perfeito.
E a própria função, se a função é passar conhecimento de permacultura, por exemplo, isso a gente discutia muito, eu fiz algumas reuniões, teve uma reunião grande da rede brasileira que a gente organizou, aliás, acho que foi a única, que a gente, não, tiveram outras, não, a gente organizou aqui em Santa Catarina, e eu fui fazer uma assessoria para ela e falei assim: escuta, você não pode tirar a liderança de agricultor do lugar dele para dizer que você vai formar uma liderança, porque quando esse jovem de 18 anos voltar, ele não é mais liderança. Ou você forma esse cara no espaço dele, ou você, em resumo, tira o seu bumbum da cadeira e vai lá, porque você tem que ir aonde existe o grupo demandante e vai se adaptar ao grupo demandante. É, então, por exemplo, tem umas histórias muito legais. Teve um curso que o Jorge deu numa associação de agricultores, ele deu vários cursos, mas teve um curso que ele chegou e eram basicamente pessoas mais velhas. Ele brincava que era o curso dos velhinhos, eram agricultores mais velhos, analfabetos. Então o Jorge não podia chegar lá e abrir um computador, porque se ele chegasse a abrir esse computador, esquece, esses caras não iam abrir a fala para ele, mas nem em um ano. Então, o curso eram 3 dias a cada 15 dias, eu acho que era isso, né, Jorge? E o Jorge saía andando na casa de cada um e assim: bom, qual é o seu problema? O que, que a gente está vendo de problema? E aí, bom, era tratamento de efluentes, então o que, que nós vamos fazer? O que, que dá para fazer? Dá para fazer isso, dá para fazer isso, dá para fazer isso. O outro, ah, não, eu tenho um problema de água que cai aqui em cachoeira quando vem aqui atrás de casa. Bom, então vamos fazer um desenho da paisagem, vamos não sei o quê. Então, você ir no lugar propicia com que você veja e realmente esse ensino seja significativo, porque você está no lugar dos caras. Quando você está trabalhando, foi basicamente todo o trabalho do IPAB e depois da gente como permacultores, né, o Jorge principalmente e eu em vários momentos juntos, era sair do nosso ponto de conforto para ir aonde estava a demanda das pessoas. Um monte desses permacultores não aparece, não está na rede social.
Suzana, tem uma coisa importante no que vocês estão dizendo, porque é o seguinte, na verdade vocês estão aqui transmitindo um conhecimento destilado para as pessoas, e eu queria chamar a atenção para esse fato, que é o seguinte, a contextualização de cada coisa é de uma sensibilidade que parece simplesmente bom senso para a maioria das pessoas, mas está ficando raro. É isso que eu estou querendo dizer.
E esse foi um trechinho da entrevista do Jorge Timmermann e da Suzana Maringoni para o Impacto Positivo. O meu comentário final com relação ao bom senso é no sentido de que mais e mais pessoas têm aprendido a permacultura e erroneamente aplicado um conjunto de práticas e técnicas como se isso fosse o conhecimento da permacultura. A permacultura, na verdade, é um conjunto de éticas e princípios com pensamento sistêmico, onde vale muito mais a gente entender o contexto e aplicar cada técnica, cada prática, de acordo com o contexto específico. Talvez aí a razão do sucesso do Jorge e da Suzana, praticando a permacultura em termos de rede e solucionando problemas de maneira contextual, ao invés de oferecer um instituto com todas as soluções e ter que arcar com todos os custos desse tipo de organização. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Se você tem gostado do conteúdo do programa, se inscreve no canal do YouTube, curte a página do Facebook e passa no site e deixa seu e-mail para a gente ficar em contato. Um abraço, até o próximo episódio ou clipe de entrevista.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.